ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, uma boa noite a todos. Renovando nossas boas-vindas às senhoras e senhores, damos início neste momento à sessão solene alusiva à Semana Farroupilha de 2022. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente do Poder Legislativo, senhor Rony Peterson, excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana, tenente-coronel José Felipe Biasi Filho, comandante do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, representando neste ato o excelentíssimo senhor general de brigada William Kojika May, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Tenente-coronel Otemar Maia Bianchini, comandante do 6º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar. Senhor Arsênio Brandli, presidente da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2022. E os vereadores Adenildo de Jesus Padovan, Celso Hernandes Duarte, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos e Zulma Rodrigues Ancinello. Registramos ainda a presença do capitão-tenente Carlos César da Silva, representando a Delegacia Fluvial de Uruguaiana, primeiro-tenente Cleuber Soares Pereira, comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana, Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, tenente-coronel Cristiano Garcia Guedes, chefe do Estado-Maior da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, tenente-coronel Cristiano Marcos Carvalho de Vasconcelos, representando o comando do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Major Leandro Júnior de Lima, chefe do Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana, Major Alisson Batista da Silva, chefe do Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Capitão Diego de Oliveira, comandante do 2º Pelotão de Polícia do Exército, 1º-Tenente Valdo Jorge Trindade Martins, comandante do 3º Pelotão Bombeiro Militar de Uruguaiana, Sargento Santo Rogério Doyle, representante do Batalhão de Polícia Fazendária, a prenda dos festejos Farroupilha, Maria Eduarda de Souza, e o peão dos festejos Farroupilha, Daniel Mendes Macedo. Registramos ainda a presença da senhora Mary de la Vega, representando a CEMED. E agradecemos às demais autoridades civis, militares e tradicionalistas, e às senhoras e senhores convidados que hoje nos prestigiam com sua presença. Neste momento, o senhor presidente fará a abertura dessa solenidade.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro instalada a sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana Farroupilha. Convido os senhores vereadores proponentes a conduzir ao plenário os homenageados desta solenidade.
Convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao darmos início às homenagens desta noite, em nome da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2022, fará uso da palavra a senhora Lídia Chamorra Moraes.
Boa noite à mesa, às autoridades da mesa, já faladas nesse protocolo. Boa noite aos senhores homenageados, boa noite a todos os presentes que nos honram hoje. Homenagem póstuma. Convido para me acompanhar ao violão o músico Sérgio Jorge Abreu. Homenagem póstuma. Senhor Geraldo Melo Borges. Nascido em 7 de setembro de 1948. Seu Geraldo sempre será lembrado como um indivíduo prestimoso, consciente de seu papel de esposo e pai, que buscou em vida oferecer à comunidade, através do grupo campeiro Otacílio Borges, que foi fundador, uma continuação da herança cultural familiar, dedicando-se de corpo e alma a este espaço, onde assumiu esta carreta e deu de mão na picanha transmitida de seu pai. O lema do Grupo Campeiro, herdeiros da tradição, carregam a saudade eterna de uma carreta, traduz o sentimentalismo inerente a tal recinto. o tradicionalismo que atravessa períodos, ciclos, acontecimentos, mas trata com apreço e louvor a proveniência e o percurso dessa jornada que atravessa gerações. O senhor Otacílio Borges transmitiu ao seu sucessor a importância de um legado, e o senhor Geraldo Melo Borges tratou de firmar esse compromisso. Perpassando a sua esposa, senhora Ivone Gomes Borges, e seus quatro filhos, Antônio Carlos, Kleber Augusto, Márcia Elisângela e Marielle, e os netos também. O trato de reverenciar o tradicionalismo, as raízes e a origem gauchesca, revelando às futuras gerações o valor de quem se aventurou pela sua cultura. Familiares de seu Geraldo Melo Borges, receba a nossa homenagem.
Convidamos a senhora Ivone Borges, esposa do homenageado em memória, senhor Geraldo Melo Borges, a receber o certificado conferido em memória.
Marlene Andrade de Andrade, nascida em Uruguaiana em 27 de julho de 1956, é pedagoga e técnica agropecuária. Em 1990, tornou-se integrante do piquete Centauros da Tradição. E ao perceber a carência em relação às atividades artísticas e culturais, passou a trabalhar para mudar essa realidade. Convidou os jovens das famílias integrantes do piquete e deu início à invernada de danças, atividade que perdurou pelos anos seguintes. Atuou por 20 anos na Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, no cargo de coordenadora cultural, sendo uma das fundadoras da entidade. Sua função era de fomentar, junto às entidades filiadas, os aspectos históricos, folclóricos, artísticos e culturais ligados ao Rio Grande do Sul. Enquanto permaneceu no cargo, promoveu dezenas de encontros de prendas, eventos itinerantes, organizado pelas prendas dos piquetes filiados, com o intuito de partilhar saberes e fortalecer laços. Sempre procurou assessorar as entidades filiadas no desenvolvimento de atividades de cunho artístico e cultural, representando a CTU em diversos eventos. Assessorou o Rodeio Artístico Cultural do Piquete Saraquá em diversas edições, sendo que em 2006, por ocasião do 10º rodeio, propôs o símbolo do evento, o troféu João de Barro. Em 1999, integrou a Liga de Defesa Nacional do Uruguaiana, sendo, junto com a sua filha mais nova, uma das primeiras mulheres a compor esse grupo. Nesse ano, idealizou, junto aos demais integrantes da Liga, a primeira edição da Cavalgada das Bandeiras, organizada em parceria com a CTU. Em 2000, integrou a comissão organizadora da primeira festa campeira da CTU e idealizou e organizou a Cavalgada Natalina. Em 2011, organizou o Sarau de Prendas. Na ocasião, planejou, captou verbas, liderou a equipe responsável pela realização do evento. Foi homenageada pela CTU na 10ª Cavalgada das Bandeiras e também na 4ª Festa Campeira, pelos relevantes serviços prestados. Em 2013, foi a primeira mulher homenageada pela Loja Maçônica Cruzeiro do Sul 2, pela sua contribuição à cultura gaúcha. O seu trabalho sempre será marcado pela mobilização aos mais jovens e, mais especialmente, pela valorização da mulher no espaço tradicionalista, incentivando a participação e o protagonismo feminino. Dona Marlene Andrade de Andrade, aceite a nossa homenagem.
Convidamos a senhora Marlene Andrade a receber o Troféu Destaque Mulher Gaúcha 2022.
Sônia Severo Trevisiol, nascida em 2 de setembro de 1969, na cidade de São Pedro do Sul. Filha dos agricultores João Francisco Pereira Severo e Miraci Souza Severo. Sônia Severo tem afiliação ao tradicionalismo desde muito pequena. Seus pais eram frequentadores do CTG Itacoatiá, em São Pedro do Sul, onde Sônia teve a oportunidade de aprender e ter contato com o tradicionalismo, e onde conheceu o rapaz que seria, então, seu esposo, senhor Ireno Jair Trevisiol. Anos depois, já residindo em Uruguaiana, teve sua trajetória no tradicionalismo intensificada com a participação de seus filhos, Vanessa e Vinícius, no CTG Patrulha do Oeste, no ano de 2001. De lá para cá, Sônia participou e se envolveu com diversos trabalhos no meio tradicionalista, como, por exemplo, sua participação no grupo de jovens tradicionalistas da cultura do CTG Patrulha do Oeste, avaliadora de concursos de prendas e peões, preparadoras de prendas para concursos, possui os certificados do curso de formação tradicionalista, básico e avançado. Ao longo desses anos, ela vem se dedicando cada dia mais, demonstrando sua devoção, compartilhando saberes e cultivando nossas raízes e tradição nos mais diversos momentos e espaços disponíveis para isso. Atualmente, é vice-coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, cargo que desempenha com sabedoria e muita competência. Para tornar a Casa do Tradicionalista um lugar acessível a todos, Sônia se empenhou muito para construírem a rampa de acessibilidade. Sônia, te enviaram uma mensagem muito especial. Eu vou ler para ti. É possível identificarmos inúmeras qualidades na Sônia. Amamos teu jeito de coordenar, tua disposição para ajudar a todos que te rodeiam, teu esforço em querer que tudo esteja bem, teu caráter, honestidade e a maneira idônea que desempenha em todas as funções. Mas, principalmente, tua capacidade de ser amor, de ser colo, de ser com maestria mãe e esposa. Somos orgulhosos da tua trajetória, da tua inteligência, da tua dedicação ao tradicionalismo e gratos por nos ensinar tudo isso. Parabéns pela pessoa esplêndida que és. Te amamos infinitamente. Dos seus filhos, Vanessa e Vinícius. e de teu esposo, Ireno. Sônia Severo Trevisol, receba a nossa homenagem.
Na continuidade, o presidente da comissão organizadora fará entrega de um troféu à homenageada da Semana Farroupilha 2022, senhora Sônia Severo Trevisol.
Marlene, Sônia, Jorge Abreu também tem uma música para vocês.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Pedir licença para fazer uma homenagem, cantar uma música para essas representantes, né, do tradicionalismo e da nossa cultura. Vou fazer uma homenagem singela para vocês, cantar uma música que foi feita para uma grande representante das mulheres também, que se chama, intitulada Mercedes. Que dulce encanto tienes tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío, de una vez. La conocí en el campo, ya muy lejos de una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí, porque le di mi corazón. Bueno, una que gerante en la campina va flotando, el eco babo de él, mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Mercedita la leyenda que hoy palpite en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí, porque le di mi corazón.
Dando sequência às homenagens, o senhor secretário, vereador Marcelo Lemos, fará a leitura do diploma de honra ao mérito de iniciativa do vereador Adenildo Padovan, concedido ao senhor Cláudio Aimoré Cisneiro Lira.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 53 de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Cláudio Aimoré Cisneiro Lira, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 15 de setembro de 2022, vereador Marcelo Lemos, secretário, vereador Paulo Canubim, presidente, e vereador Adenildo Padovan, proponente.
Convidamos o vereador Adenildo Padovan a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Muito boa noite a todos. Eu cumprimento aqui as nossas autoridades presentes, nosso prefeito, excelentíssimo senhor prefeito Rony Melo, as demais autoridades civis, militares, eclesiásticas também presentes nesse auditório, e as demais citadas pelo protocolo desta casa aqui nessa cerimônia dessa noite. Cláudio Aimoré Cisneiro Lira, nascido no interior do Alegrete, no dia 7 de novembro de 1971, filho de pais camponeses, o mais novo de uma família de quatro irmãos, com o falecimento prematuro do pai, se viu obrigado a trabalhar para ajudar no orçamento familiar. Isso aos 13 anos de idade, exercendo atividades informais, dentre elas a de servente de pedreiro. Até que aos 15 anos de idade, no momento de muitas dúvidas e incertezas, teve o glorioso encontro com Deus, mediante sua crença, e tudo começou a fazer sentido para a sua existência na vida. Foi recebido na igreja do Evangelho Quadrangular, através do batismo nas águas, em 1987, aos 16 anos de idade, e logo começou a se envolver nas atividades da igreja. Aos 18 anos ingressou no exército, onde pretendia fazer carreira, sonho de infância. Com esforço chegou à graduação de terceiro sargento temporário. Em 1992 casou-se com Carla, moça que conheceu na igreja, e dessa união nasceram dois frutos, Eliezer e Emanuele. Tendo a baixa em 1994 do Exército Brasileiro, pois acreditando que Deus tinha outros planos, seguiu sua caminhada de vida. Com a facilidade de comunicação, não foi difícil ingressar na profissão de representante comercial, atividade que exerceu por mais de 15 anos. Em 2013, ingressou no Ministério Quadrangular, se tornando pastor auxiliar na Igreja Sede de Alegrete. Com a vida financeira estável, exercia paralelamente a profissão secular e o ministério, até que o chamado ministerial começou a arder no coração e a inquietude por fazer a obra de Deus integralmente era latente. Em 2011, recebeu o convite do reverendo Manuel Teixeira para vir para Uruguaiana como auxiliar da então terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Sem pensar duas vezes, largou tudo e abraçou o ministério. Em 5 de julho de 2012, assume a Igreja do Evangelho Quadrangular, Coab 2. E é o início de uma trajetória maravilhosa. Como sempre, o início é difícil, pois com poucos recursos e muito a se fazer, começou a trabalhar, contando com o apoio de um grupo de irmãos que ali já estavam, que o receberam com o coração aberto e dispostos a realizar uma obra maravilhosa. Hoje, após 10 anos de muito empenho, e eu sou testemunha disso, a igreja em pleno crescimento conta com a simpatia de toda a comunidade. A igreja possui vários departamentos, entre eles o que se destaca a ação social, que possui o Banco de Alimentos, onde tem socorrido inúmeras famílias através de assistencialismo, cestas básicas, principalmente nesse momento pandêmico que vivemos. Por estas razões, estamos aqui nessa noite para homenagear com o diploma de honra ao mérito o senhor Cláudio Aimoré Cisneiro Lira, que vem realizando um grande trabalho na cidade de Uruguaiana. Meus parabéns, pastor Cláudio Aimoré Cisneiro Lira.
O senhor presidente e o vereador Padovan farão a entrega do diploma ao homenageado. O senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Luiz Alberto Vargas por proposição do vereador José Clemente da Silva Correia.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 1983 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 55, de 29 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Luiz Alberto Vargas, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 15 de setembro de 2022, secretário vereador Marcelo Lemos, vereador Paulo Canubim, presidente, e vereador José Clemente da Silva Correia, proponente.
Neste momento, fará uso da palavra o vereador José Clemente para prestar sua homenagem.
Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito Rony Melo, excelentíssimo senhor presidente, nessa sessão, vereador Carlos Delgado, demais componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, plenário, sempre de maneira muito especial cumprimentar meus irmãos da Brigada Militar, cumprimentar os nossos e as nossas homenageadas dessa noite. Uma noite muito especial para todos nós, quando a nossa história gaúcha, a história do povo gaúcho é referenciada, nós temos também a oportunidade aqui de falar de algumas pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade. E eu, de tanto tempo, não sei se eu falo do Luiz Alberto Vargas ou se eu falo do Beto, da Coab. O nosso servidor público, prefeito, Luiz Alberto Vargas, filho da dona Nadir Vargas, que ali está, com toda a sua experiência de vida, seus irmãos, seus familiares, amigos e também o grande contingente, Beto, do Tropilha Gaudéria, que sempre acompanha o teu estandarte. E muito importante é saber de que o piquete Tropilha Gaudéria, que foi fundado lá em 13 de agosto de 1990, quando nós ainda rodeávamos a Coab 1, aqui em Uruguaiana, foi com muito trabalho, e o Beto, o Luiz Alberto, permanece desde lá. E talvez alguns de nós ainda perguntem quando se fala em relevantes serviços prestados à comunidade. Há pouco ouvíamos aqui falar do valoroso trabalho do homenageado que falou aqui o colega vereador Bispo Padovan. O que é a história do tradicionalismo que todos nós conhecemos? A formação de caráter, construção de tudo que pode ser fazer de melhor também na juventude. Conhecendo o Tropilha Gaudéria, Beto, né, por também frequentar, viver, ajudar na época de tudo que aconteceu, a gente não pode deixar aqui passar em branco. Quando trouxemos a tua mãe aqui, a dona Nadir, que está ali, aquele estelho da família, e nós falamos a dona Nadir, muitas pessoas da sociedade, obviamente, têm também esta condição de serem homenageados. Mas nós temos que escolher, pensar pessoas para que possamos nela fazer uma referência. E o Beto, de libada conduta pública, prefeito, de libada conduta como servidor público, todo esse tempo de servidor público envolvido também no tradicionalismo, como um baluarte, um estandarte, como falei aqui, referência não só da família, e vou também lembrar do teu pai, Beto, seu Dodo, que faz parte também de toda essa história. E as coisas, por mais simples que sejam na vida da gente, elas têm um simbolismo muito grande. E esse momento aqui, mesmo que simbólico, onde autoridades nossas, civis, militares, eclesiásticas, amigos nossos, amigos da nossa família, pessoas que talvez a gente faça parte da comunidade, mas não converse todo dia, mas saibam que o Luiz Alberto Vargas, o Beto, é uma pessoa que a gente precisa também ter ele como uma dessas referências que eu falei. Porque o trabalho, quando se faz, com as dificuldades que se tem e se conhece, como todas as entidades tradicionalistas e outros segmentos da sociedade, a exemplo do que o Bispo Padovan falou aqui, na questão onde o pastor também desenvolve suas atividades. Dona Marlene, a senhora que conhece também, e as demais mulheres que aqui estão, conhecem as entranhas do tradicionalismo e tudo aquilo que o tradicionalismo significa a nós, povo gaúcho, e tem a sua simbologia, sim, na data de 20 de setembro, e depois, quando nós também fizermos referência na locução, falaremos disso. Mas hoje aqui, quero mais uma vez apenas grifar isso, Beto, de que o Luiz Alberto Vargas, além de cidadão uruguaianense, nato, é uma pessoa que serve de referência para todos nós na comunidade, pela sua conduta, pelo pai de família, pelo servidor público, por tudo aquilo que são qualidades que o amigo tem. Obviamente, como todo e qualquer cidadão, pode ter seus defeitos. Então, que Deus sempre siga nos protegendo e nos oportunizando nos reunirmos enquanto sociedade de bem, para falarmos de bem e homenagearmos pessoas de bem. Muito obrigado, boa noite.
Convidamos o senhor Luiz Alberto a receber seu certificado.
Neste momento, a tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra.
Senhor prefeito, as autoridades da mesa, senhores vereadores, vereadora, plenário, meus familiares que vieram de longe para estar aqui comigo. No dia em que eu recebi um telefonema lá do pessoal do Saraquá, mais precisamente do Rivelino, me dizendo, a senhora aceita uma homenagem que nós pretendemos fazer para a senhora, que esse ano a senhora vai ser homenageada como mulher gaúcha. Eu confesso que a emoção foi tanta que eu passei dias pensando, será que é possível, será que isso é para mim mesmo? E eu não tenho palavras para agradecer ao carinho de toda essa família tradicionalista que sempre esteve comigo durante todos estes anos que eu labutei junto ao movimento. Eu sempre disse que o gaúcho é um homem de palavra. As mulheres gaúchas são umas pessoas com muita firmeza, que por elas fez-se a história. E é o que nós temos hoje, essa força de vontade muito grande que nos envolve. E quando eu, embora já afastada um pouco do movimento, eu chego num rodeio ou em qualquer encontro onde tenha as pessoas que também labutam nessa atividade, eu sou recebida com tanto carinho, é tal a emoção que muitas vezes eu nem sei como proceder para retribuir isso tudo que é me oferecido. Nem sei se eu sou merecedora de tanto. Mas eu deixo então o meu agradecimento por essa homenagem e agradecer do fundo do meu coração ao carinho que todas as pessoas envolvidas no tradicionalismo, que me conheceram daquela época até agora, ainda tem por mim. Muito obrigada a todos.
Boa noite ao presidente dessa casa, boa noite ao nosso prefeito, cumprimentando o senhor, cumprimento as demais autoridades aqui dessa mesa. Quero dar uma boa noite a essa plateia linda, que somos os nossos, acho que a maioria, os nossos representantes do movimento tradicionalista. Estou emocionada com essa homenagem que hoje estou recebendo. Digo eu que sou mais uruguaianense que são pedrense, pois faz 34 anos que nós residimos aqui em Uruguaiana. Vim com 19 anos para cá, né? Aquele gringo lá me trouxe para cá, e aqui estamos. E sempre frequentei e sempre fomos apaixonados pelo movimento tradicionalista. E quando eu cheguei em Uruguaiana, eu disse para o meu marido assim, onde que nós vamos achar para seguir aqueles nossos bailes, aqueles nossos reuniões? E ele me olhou e disse assim, ó, o CTG mais perto, se eu não puder te levar, tu vai sozinha. Nós morávamos na Presidente Vargas, e o mais próximo era o Patrulha. E onde nós fomos muito bem recebidos, em todas as entidades que a gente vai e frequenta, mas adotei a minha mãe, minha casa-mãe, o Patrulha do Oeste, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte de lá, de todos o que lá compõe aquela casa. Agradeço a minha família por sempre me apoiar. Os meus filhos não estão aqui presentes, eles estão concluindo os estudos, uma mora em Porto Alegre, o outro meu filho em Santa Maria, mas me mandam mensagem, mãe queria estar aí, mas devido ao compromisso não puderam. Mais uma vez, muito obrigada a todos, não vou me estender, não sou muito de fala, e pretendo, e se Deus me permitir, sempre vou lutar pelo nosso movimento tradicionalista. E viva o Rio Grande!
Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades, nosso prefeito municipal, os nobres vereadores, autoridades militar, eclesiástica. Quero dizer que, para mim, hoje é um momento muito especial. Receber esta homenagem é uma grande honra para mim. Eu gostaria, de coração, agradecer ao meu amigo, meu líder, meu superintendente, meu representante municipal, Bispo Padovan, proponente desta homenagem. Quero, de coração, agradecer, né, por ter me escolhido dentre tantos colegas, talvez até mais competentes e mais destacados do que eu, me conceder essa honraria. Fico muito feliz por estar aqui. E eu quero contar aqui um breve testemunho. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, aconteceu algo que eu considero de Deus. Eu vivi por 25 anos na minha cidade, na minha igreja, onde eu fui batizado, onde eu casei, apresentei os meus filhos. E quando chegou o momento de eu sair, porque a palavra de Deus diz que tem um tempo para todas as coisas, e chegou o momento de eu sair da minha cidade, do meu conforto, e assumir o ministério que eu tinha certeza que Deus tinha colocado na minha vida. Eu imaginava que seria algo extremamente difícil, muito sofrido para mim, porque eu era muito envolvido na minha igreja mãe, 25 anos trabalhando. E quando eu cheguei aqui nessa cidade, algo aconteceu, e 2, 3 meses eu já estava completamente adaptado aqui. Parecia que eu nunca havia morado em outro lugar que não fosse a cidade de Uruguaiana. Foi uma adaptação muito rápida, e hoje nós estamos na Coab 2 desenvolvendo um trabalho lá, e esse trabalho tem dado certo porque é colocado o coração naquele lugar. Eu estou aqui completamente de coração. Eu amo essa cidade, amo aquela comunidade, e me sinto muito à vontade em morar em Uruguaiana, residir em Uruguaiana, trabalhar em Uruguaiana, residir inclusive na Coab 2, sou morador do bairro da Coab 2, e me sinto extremamente em casa, à vontade, e fui muito bem acolhido por esta cidade, por essa comunidade. Por isso, o meu muito obrigado a todos, e eu não poderia deixar de mencionar aqui a minha amada família, minha querida esposa, meus filhos, minha nora, e o meu neto que está a caminho, o Benício. Sem eles, nada seria possível. E também eu quero destacar aqui neste momento que eu não estou sozinho naquele lugar. Tem uma igreja maravilhosa que trabalha. Parte deles estão aqui nessa noite. Tem uma liderança comprometida com a causa, com o trabalho. Tenho pessoas lá que têm se empenhado, têm se esforçado e têm, juntamente comigo, feito um trabalho maravilhoso. Esta homenagem extensiva a toda a nossa querida e amada igreja da Coab 2. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Toda honra e toda glória é dado a Ele. Obrigado.
Boa noite a todos. Quero agradecer a proposição do vereador Clemente e dizer para vocês que, como vereador, nós somos criados, por isso que ele sabe o que eu sou e o que ele é, e eu sei o que ele é. Nós somos do mesmo bairro, da mesma vila, nos criamos juntos. Então eu agradeço a ele essa proposição, fico feliz por isso, mas não me envaidece, apenas fico feliz. Esse dom que eu tenho, por dois motivos de lidar com o público, é quase 40 anos de atendimento a público na prefeitura e um dom que eu herdei da minha mãe, que está ali. Ela sempre viveu no meio comunitário. E eu vim, graças a Deus, fico feliz por tradicionalismo e hoje sou um cara feliz e peço a Deus. Eu não nasci no tradicionalismo, mas o dia que eu morrer, eu quero morrer nesse meio. Muito obrigado.
Para prestar homenagem à data magna do povo gaúcho, ocupa a tribuna o vereador José Clemente, que fará a locução à Semana Farroupilha em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Senhor prefeito, mais uma vez cumprimentá-lo. Eu fiz questão de botar mais uma peça da indumentária de nós gaúchos, para que não reste dúvida das nossas identidades. Nós que hoje estamos aqui fazendo referência à nossa cultura, nossos hábitos, nossos costumes. Seria melhor falar, talvez, Arsênio, para que soasse em algum ouvido que não conhece, falar em Barbicacho, prefeito, ou talvez em Fincha, porque alguns não sabem, dona Marlene. Eu quis comprar uma fincha para o meu chapéu esses dias e não encontrei a linguagem adequada. Um Barbicacho, Arsênio, para não perder o chapéu no trote, coronel. Mas como falarmos dessa riqueza da nossa história? Para alguns dizem que nós comemoramos uma derrota. Não. Nós, gaúchos, comemoramos um feito. Talvez a história traduza de uma outra forma aquilo de que o sentimento do povo gaúcho, da República mais tarde, e ali as razões daquilo que levou à insurgência. Mas por que que levou à insurgência? Por falta de zelo, por falta de atenção, por falta de cuidado de governantes. A época, o que leva a com que se inicie a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, foi que o Império não deu a devida atenção que deveria dar aqui, hoje, onde estamos, que é o Rio Grande do Sul. Porque a cultura naquela época, e quase que a sobrevivência se dava pela cultura das charqueadas, os charques, e os altos impostos que eram cobrados pela coroa, pelo Império, não observando que nos limítrofes, os países vizinhos, Uruguai e Argentina, tinham seus benefícios. E isso nos trazia sérios prejuízos. Em decorrência disso, da falta de atenção dada àquela parte do povo que somos nós, gaúchos e gaúchas, dona Marlene, o povo resolveu manifestar-se para dizer que aquilo não era bom para nós. E ali, então, em 1835, por 10 anos, se iniciou este movimento Farroupilha. E Guerra dos Farrapos se dá também, o nome farrapo, pela indumentária, pela pilcha, nas condições da roupa da época daqueles que faziam parte do exército Farroupilha. E como lembrar de tudo isso, falando e um pouquinho só da história, que são muitas coisas faladas no linguajar gauchês, dona Marlene. Esse pouquinho, Arsênio, que se fala, como nós vamos falar de Revolução Farroupilha e não falar das mulheres, da importância das mulheres? Ah, vamos falar de Anaí de las Misiones ou de Anita Garibaldi? Eu até, para não esquecer, anotei a Ana Maria de Jesus Ribeiro, que é a Anita Garibaldi. Quantos vultos da história tem para falar de toda a Revolução Farroupilha, que era um movimento do povo gaúcho, dizendo que não aceitava aquele tratamento. E quando, para não fazer um histórico de tudo, e todos conhecem essa brilhante história, que nos leva muitas vezes a ter orgulho nos centros de tradições gaúchas, nos piquetes. Os piquetes são origens da palavra quando, nas estâncias, durante este período, os empregados que lá estavam, funcionários daquele estabelecimento, se reuniam e fortaleciam com grupos aqueles que estavam frente à revolução. Os piquetes se organizavam desta forma. Como hoje, a sociedade se organiza, mas nós, do tradicionalismo, gostamos de falar disso. O que será hoje o cardápio, Beto? Será um João Transudo ou um arroz de China? Será que não é uma vaca atolada lá por outro piquete? Outro CTG? Pois a culinária gaúcha tem disso. E muitos, depois de saborear os pratos gaúchos, passam a conhecer que isto é parte da nossa história. E quando lá se foi também, para encerrar, depois de 10 anos, e aqui que está a chancela, prefeito, do povo gaúcho, não foi derrotado. Bento Gonçalves não foi derrotado. Foi negociar para que houvesse a rendição nos termos daquele momento em Poncho Verde. Quando lá no Tratado de Poncho Verde foi acordado que iam taxar com impostos de 25% o charque vindo de fora e também dar direitos ao povo rio-grandense. Então a República Rio-Grandense, né, obviamente que conta sua história toda, nós não podemos esquecer disso, que durante aquele momento em que se conversava para terminar aquele movimento, aquele, como vamos esquecer, da Batalha de Porongos, aonde os valorosos lanceiros negros, a história conta de várias formas, mas vamos dizer apenas que ali homens negros perderam a vida também dentro desta maravilhosa história brasileira e, para nós, luxuosa história gaúcha. Não desprestigiando, desmerecendo ou ofendendo, nós comemoramos o Dia do Gaúcho diferente de ouvirmos em qualquer outra unidade da federação que todo o povo do seu estado se levante em determinada semana e especialmente em determinado dia para lembrar do feito e não da derrota. Por isso que no nosso hino rio-grandense também já diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravos. E que viva o nosso Rio Grande do Sul.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, ao tempo em que convidamos a cantarmos o hino rio-grandense.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.